Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco e eu escolhi a música Ovelha Negra da Rita Lee para fechar o nosso primeiro bloco, a empolgada pelo título Popstar, pela Rita Lee Popstar, pela essa matéria sobre os roqueiros e seus netos, uma ovelha negra que conta pra gente que um neto, essa vivência da vozidade, traz uma nova voz, um novo sentido, uma nova direção da ovelha negra. Que quer aí, né, achar um lugar de transmissão e não sei se tão negra, enfim, usando o termo negro aí na cultura tão discutido, mas um lugar e uma voz que dá para dizer, né, essa música marcou minha adolescência inteira, né, levava uma vida sossegada, pensava em sombra e água fresca, né, e quando um dia meu pai me disse, filho, você é a ovelha negra da família. Então é disso que nós estamos conversando aqui com a Rosa, sobre que legados são esses que os pais transmitem aos filhos e agora o lugar da que foi mãe e que me diz agora que não precisa fazer essa função materna com o neto, com o título popstar, mas de ser avó. E conta pra gente aqui no primeiro bloco que tá podendo fazer tessituras de toda essa teoria, de toda essa, né, professora de desenvolvimento infantil, que agora os alunos podem, né, vir e falar com você, né, pôr essa voz aí, anunciar essa voz, com a tessitura, com esse neto, com o que esse neto está fazendo. E eu quero te perguntar, o que você está aprendendo na prática com o Tito?
Olha, eu acho que na prática eu estou aprendendo mais sobre mim do que necessariamente sobre a criança. Uhum. Até porque a minha prática, não só acadêmica quanto clínica, ela sempre se voltou de modo muito acentuado ao estudo da criança e ao acompanhamento, né, das crianças que chegavam e chegam até a mim no consultório. É evidente que esse acompanhamento que eu faço do meu neto, ele é totalmente diverso e precisa ser do modo como eu olho e acolho as crianças que me procuram, né? Mas por isso que eu digo, eu aprendo mais sobre mim nesse sentido de que quando a gente tem um neto, a gente também reatualiza a nossa maternidade, né? Então, meu neto é filho da minha filha. Então, todo mundo sabe o quanto a relação mãe e filha já é uma relação um pouco, digamos assim, peculiar, né?
Sim.
E ela, no momento inesperado da vida dela, então isso é importante também dizer, o quanto que para ela foi complicado, ela estava no momento de início de uma trajetória de doutorado, né? É um momento de, fazia muito pouco tempo que ela havia se formado, com um trabalho também na academia.
Sim, Marina é arquiteta, um beijo aí, Marina, a gente te acompanha nas redes também, da a Mãe Orgulhosa, postando quando você entrou para dar aula na PUC, agora apresentando trabalhos, né?
Exato. Sim. Então, quando ela engravida, né, quando o Tito nasce, isso também faz uma reviravolta numa mulher que não estava absolutamente preparada para ser mãe. A pergunta é se alguma mulher está efetivamente preparada para ser mãe.
Sim.
Mas, quando ela tinha 16 anos, eu já dizia para ela que eu estava preparada para ser avó. E ela, muito lucidamente, dizia que ela não estava preparada para ser mãe, né? Então, quando o Tito nasce, reaviva, e aí eu digo isso que eu aprendo comigo, reaviva a minha maternidade, né, a minha feminilidade, né, e a minha condição nesse mundo, tá? Porque é interessante você citar a Rita Lee, que eu também sou uma fã, as músicas dela embalaram e eu acho que ainda embalam, né, muito da minha trajetória.
Sim.
Quando meu neto nasceu, eu resolvi, né, renunciar a uma relação de prazer que eu tinha com a comida.
Rosa!
Então, quando ele nasceu, eu perdi 25 quilos, sem cirurgia, sem nada.
Gente!
Por quê? Porque quando ele nasceu, eu me dei conta que avó que eu posso ser pro meu neto.
Meu Deus!
É muito diferente da mãe que eu fui pra minha filha, né? Então, e eu pensei, eu preciso ter saúde, não só uma saúde física, como uma saúde psíquica, para poder fazer essa sustentação, né? Como o Winnicott fala, esse holding.
Uhum.
E eu queria correr com ele, eu queria, né, subir pelas árvores com ele, então, e reavivar a minha própria infância. Eu tive a oportunidade de ter uma infância muito agitada, muito generosa, que tanto meus pais quanto meus avós ofereceram. Então, eu acho que você se tornar avó, você também faz as pazes, um pouco que o Alfredo Jerusalinski diz, você faz as pazes com o teu passado, né? Você pode vir a fazer as pazes, uhum, ou pode vir a começar a brigar com ele.
Sim.
No meu caso, eu fiz um pouco as pazes com o passado, porque eu fui colocada à prova, né? Eu estava realmente preparada para ver a minha filha ocupar de algum modo o lugar que até então era só meu, que é o de mãe.
Nossa, Rosa, eu tô aqui sem ar, gente, eu tô assim, extasiada, que delícia, né? Porque, veja, você tá falando de feminilidade, realmente você tá mais bonita. A gente tá vendo isso pelas redes, tá, Rosa? A Rosa chegou aqui hoje magra, tá? Você tá mais bonita, você tá mais bonita do que você já foi, comparado ao que você já foi, né? Te conheço há muitos anos. Mais bela. E você, né, você conta assim, mas leve.
No duplo sentido, né?
Né, Rosa, você conta assim da saúde. Porque você sempre se voltou, nós nos voltamos, a saúde mental, né, psíquica. Que eu brincava e dizia com o médico que eu entrevistei semana passada, o Dr. Jonas, que não tá no iCloud lá nas nuvens, tá encarnado num corpo, incorporado. E você fala assim, sabe, tem algo que me dá um motivo para continuar esse corpo, para correr com o Tito, para estar mais vitalizada. Né, com energia vital. Então, você tem um motivo que funda um corpo aí que talvez estivesse em segundo plano, né, Rosa? Essa integração entre o psíquico, né, e o somático, né? Dessa beleza. Mas eu fiquei curiosa com uma coisa. O que, que te fez aos 16 anos da Marina dizer pra ela que estava pronta pra ser avó? Quem mandou dizer que estava pronta logo? Mas por que você acha que você falou isso pra ela,
eu
Rosa?
Eu acho que é a transmissão da minha mãe. Porque quando eu tenho mais três irmãos, né, duas meninas e um menino, e minha mãe sempre dizia, não me lembro em que época, mas na nossa juventude, que ela realmente gostaria muito de se tornar avó. Então isso é uma marca que a minha mãe deixou, né? E é muito interessante, eu acho que é importante resgatar isso no sentido de que quando eu tive a minha filha, a Marina, né, ela foi muito clara ao dizer que ela não ia cuidar da minha filha, nesse sentido de que ela não ia se colocar à disposição para fazer maternidade.
A sua mãe disse isso para você?
Minha mãe disse, né, do jeito dela, mas foi o que ela disse. Então ela não ficava muito com a minha filha, por exemplo, no primeiro ano de vida. Depois isso se modificou, né? Minha mãe, assim, sempre foi muito presente na vida da minha filha.
A dona, mãe, como ela chama?
Sueli.
Sueli, um beijo enorme, você produziu uma grande obra de arte, viu?
Então, acho que tem esse aspecto da transmissão que ela nos passou, né? Porque a minha avó fez um pouco de maternagem.
Ah.
Né? Então, minha avó morou muito tempo conosco, né? Comigo, meus irmãos, meus pais, e a minha mãe já se colocou de um modo diferente, então, e ela dizia, eu quero ser avó. E eu acho que isso eu estou transmitindo, então essa questão da transmissão. O que, que a gente transmite de pai para filho, de mãe para filha, né? Uma espécie de dívida, né? Então, assim, me liberei da dívida quando ela se torna avó, e eu agora estou nessa fase, né? Tornei minha avó. E estou me liberando. Acho que a avosidade é você terminar o contrato.
Uau!
Né? A maternidade, você escreve um contrato de dívida entre pais e filhos. E a possibilidade de ser avó é você fecha esse contrato, né? Assina em cartório e pronto, tá feito.
Nossa, que termo bem rico esse que você tá trazendo, né? Não sei se esse é teu, essa... É teu esse esboço?
Eu
tô falando.
Associação livre aqui.
Galera, eu tô falando que a mulher tá produzindo teoria. Assim, veja, um termo caro esse, tá? Terminar um contrato. Por quê? Eu também tive essa luz na minha tese de doutorado, né, que você acompanhou. Eu falo sobre pagar as notas promissórias, Rosa, que vem com juros e correção monetária no momento da velhice, tá? Estou ligando com o contrato, tá? Então, eu estou ligando assim. Essas notas promissórias, esse contrato, quando você fala dessa relação difícil, você não usou essa palavra, mas eu vou usar, difícil, né? Que tem teóricos que vão falar da devastação na relação entre mãe e filha, né? É, essa coisa mal resolvida, essa coisa assim, tipo, ninguém foi treinado para ser mãe, ninguém aprendeu. Se é mãe sendo mãe, se é esposa sendo esposa, se é analista sendo analista, enfim, fazendo, né? Não vem com um manual de instrução. Então, quando você conta isso do terminar o contrato, parece que, assim, pesos ou dívidas, né? Dívidas devida, né? Que são devidas. Pago a conta. Minha filha, fiz o que deu, foi o que foi possível. Agora eu fecho um ciclo e começo um outro ciclo. Que eu trago de novo o Erik Erikson, porque ele é um dos únicos, né, teóricos que vão até fases avançadas da vida, né? Assim, lá na frente, teorizando, um etapista, né? Desenvolvimentista, falando nesses termos, que temos poucas teorizações ainda sobre isso. Onde essa generatividade, onde essa transmissão assinada em cartório, reconhecido, firma, com várias vias, minha filha, essa é a tua, essa fica comigo, né? E ligando ao que você falou, Rosa, quando a Marina, então, de sopetão, lá no meio do doutorado, não planejava, né? Me identifico um tanto a história da Marina, quando também tem uma filha, a Camila, aos 22 anos, quando não foi planejada. Mas foi desejada e eu resolvi ter a Camila, decidi. E o papel que a minha mãe fez, né? Nessa avosidade de tomar e passar para a Camila conteúdos simbólicos, psíquicos, uma transmissão que eu não estava pronta e preparada para isso. Então, me parece assim, Rosa, que eu estou pegando isso, ligando a contrato, a nota promissória, culpas, porque a vida é assim, né? Por que eu não fiz de tal jeito? A gente queria, né? Esse é o grande segredo da vida, né? Que é o curioso caso de Benjamin Burton. Por que a gente não nasce velho e vai ficando jovem para aprender e fazer diferente? Só que não, porque isso aqui é vida, né? Parque de diversões. É para aprender. Então, você tem um ganho, um saldo positivo, um legado que os ensinamentos nos trazem dos nossos erros, é essa transmissão, essa generatividade. Então, as notas promissórias dão para ser quitadas. Foi o que deu. E meu neto, Tito, vem cá, que a vovó tem muito para contar, né? Que eu também me imagino assim. Então, a imaturidade, me põe no lugar da Marina ainda agora, assim, né? Essa imaturidade, não sei dela, se ela tá sentindo assim, mas pelo que você conta, essa imaturidade, se não está pronto, né? Porque eu brinco, digo assim, quando você vê uma mãe com um neném no colo, você fala, que gracinha, você que está de fora. Na testa, para a mãe, na testa da criança, está escrito trabalho, né? Fralda, mamadeira, não sei o que. Depois, afastada disso, já com tanta experiência, que é o valor da maturidade, que é o bem que é a maturidade, a herança que é a maturidade, que pode ser transmitida para o neto, né? Então, peguei toda essa costura aí do contrato para te dizer que obrigada, porque sim, vamos lançar esse tema, esse termo. Você concorda, Rosa? Que pode ser um tipo de teorização quando eu te pergunto no começo do bloco, o que você aprendeu com isso? Aprendeu a tabela, que não precisa carregar tanto peso, que quer estar mais bela para o Tito, mais leve para o Tito. Esse é um contrato com o Tito agora?
É, exato. Né? Contrato com o Tito, conosco mesmo, mas essa ideia de que a vida não pode se reduzir a esses contratos. Né? Então, você também, quando encerra um contrato, você se libera das obrigações contratuais. A única obrigação contratual que a gente, à medida em que vai adquirindo mais sabedoria, idade, experiência, a única obrigação contratual é o contrato que a gente tem com o nosso desejo. Né? Custa caro, mas vale muito a pena. Né? Então, a possibilidade disso, né? Você age enquanto avó conforme seu desejo, parafraseando um bom psicanalista francês.
Parece que a Rosa diz assim pra gente, né? Tô liberta, tô livre de algumas coisas. E, gente, isso, a velhice, os estudos do envelhecimento mostram isso. Já paguei todas as contas, né? Você me perguntava, quando é que você tá namorando? Quando é que você vai ficar noiva? Quando é que você vai casar? Quando é que você vai ter o primeiro filho? Quando? Agora, chega, já paguei as contas aí dessa exigência com o outro e você começa esse bloco dizendo, agora é comigo, você diz, né? A mudança sobre mim, sobre si mesmo, a reinvenção de si. Uma nova roupagem, novo modelito, 2018. Nova versão, gente. É isso.
Você, uma criança na vida da gente, sempre renova também, né? Oxigena nossos neurônios, nossas articulações, né, nosso psiquismo, então, e a criança sempre nos convoca, né, a ocupar posições mais ativas, né, esse é o ponto importante. Então, aí é que você vai se dar conta se você está preparado para atuar nessa posição de um modo mais ativo ou passivo. Um exemplo, né? Atuar de modo mais ativo é entender que, a despeito do trabalho que uma criança dá, isso também traz, né, uma satisfação e um prazer. O modo mais passivo é continuar nessa queixa. Ah, e agora mais um bebê, mais uma criança, mais fralda, né? Porque isso já passou com a minha filha, então eu agora isso se realiza,
sim.
Mais noites mal dormidas, etc, etc. Chorou, eu entrego para a mãe, né? Essa é meu privilégio, apenas ser avó. Mas meu neto dorme na minha casa desde
que
muito
delícia.
Cedo. Para minha filha, né? Eu acho que a primeira vez que ele ficou na minha casa, minha filha e meu genro foram num show de rock.
Aí, Marina! Sim.
Então, tem esse aspecto de você se sentir oxigenada. A questão é você fazer do neto um elemento de oxigenação, porque você pode fazer do neto um momento de reatualizar o seu aprisionamento. Né?
Sim. Gente, como eu falei pra vocês, tô tendo que ter fôlego aqui pra aguentar a Rosa, assim, é muita informação, assim, muito gostoso, né? Tô tentando pensar que o que eu posso, correr aqui no ritmo dessa mulher, que tá ativa aqui com tanto quilo a menos, vocês imaginam o passo dessa mulher, a pressa, ando devagar, né? Já tive tanta pressa. Então, a gente vai continuar aí no nosso terceiro bloco, falando dessa pérola que ela traz pra gente, que são posições ativas diante desse novo momento da vida. O fazer com, né? Que é o que a gente caminha na nossa análise, né? Fazer, o que, que eu faço com tudo isso, né? O renovo, a renovação, né? De vítima a sujeito, né? Que vítima aí nessa história, não? O que eu faço com tudo isso, né? Gente, fica aí que o terceiro bloco promete mais contações de narrativas de avosidades aqui com Rosa Marini e Mariotto. Voltamos já já.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.